Boa tarde. Queria começar, fui designada como deputada piloto para esta audiência com as diversas companhias. Agradeço o vosso pedido para virem cá a expor a vossa situação, em função, aliás, do comunicado que nos enviaram. Estamos aqui deputados, a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, do PSD, o senhor deputado Nuno Encarnação e Conceição Pereira do PSD, e eu estou aqui numa dupla função de coordenadora da reunião e também como representante do Partido Socialista. Não sei se, entretanto, chegará mais alguém. Isto, apesar já de estarmos adiantados no mês de julho, as reuniões acumulam-se. Eu não me vou alongar nesta primeira intervenção, passava-vos a palavra. Cumpre-me a difícil tarefa de dizer que temos até às 3 horas para esta audiência, portanto, passava-vos a palavra por uma primeira comunicação e depois passaria a palavra aos vários deputados e aos grupos parlamentares para esclarecimentos. Pedia-vos é que fossem um bocadinho comedidos, até para podermos ter estas várias fases de comunicação, pergunta-resposta no final. Eu não vou pôr, não há tempos marcados, mas é ter um bocadinho em atenção que, de facto, só temos até às 3 horas. Portanto, eu passava a palavra, não sei, a António Augusto Barros, da Escola da Noite.
Tecnologias. Bom, muito boa tarde, muito obrigado antes de mais. Nós queremos agradecer a estas companhias, à Comissão de Arte e Cultura, de Educação e Cultura da Assembleia da República, por nos receber, que é um gesto que apreciamos. Aliás, este conjunto de companhias. E eu passaria rapidamente a dizer, no fundo, quem somos, acho que vale a pena, embora muito rapidamente, porque nós não estamos aqui em representação do teatro em Portugal, não é? De todo o teatro, de todas as companhias, e gostamos de nos definir como companhias pertencentes a um determinado setor, que ocupam uma posição, que têm uma escala, uma estrutura, que se relacionam com as cidades onde vivem, com o poder autárquico, com o Estado, etc. Não é? Portanto, temos uma inserção muito especial que gostaríamos que fosse tida em conta quando falamos nos problemas do teatro e quando manifestamos a nossa preocupação em relação ao futuro. Não é? Realmente, no teatro, se quisermos, numa perspectiva estrutural, se quisermos ver a atividade teatral numa perspectiva estruturada, não é? Como se estrutura no terreno, eu acho que às vezes é conveniente, porque não perdemos tempo, ganhamos, porque a confusão entre toda a gente e considerar um monte de agentes culturais normalmente não ajuda muito à evolução das coisas e do diálogo, não é? E por isso nós gostamos de considerar que o teatro em Portugal está estruturado pelos apoios diretos que o Estado fornece às instituições que diretamente tutela, não é? Nomeadamente os teatros nacionais, e há dois em Portugal. E depois há um tecido intermédio, que é um conjunto de companhias, que podemos avaliar em cerca de uma trintena, que tem uma determinada escala, normalmente são estruturas médias para a realidade europeia, têm uma determinada escala, têm compromissos, têm assalariados, têm um corpo de assalariados, têm compromissos com o Estado, pagam impostos, pagam aos seus trabalhadores e têm uma organização profissional assente num corpo administrativo, num corpo técnico, num corpo artístico, não é? E, portanto, esse conjunto, estas, digamos, à volta de 30 companhias que estruturam o tecido teatral português e que estão no meio, digamos, entre os teatros nacionais e depois um conjunto grande, mais alargado, de projetos pontuais, projetos semiprofissionais, etc. Mesmo este tecido, não é, que é um tecido que tem, no fundo, fornecido regularidade à atividade teatral em Portugal, que não estabilidade, porque essa é outra coisa e é uma coisa pela qual pugnamos, mas não temos conseguido, mas serão aquilo que noutros países chamarão as companhias estáveis, como por exemplo acontece em Itália. Mesmo esta trintena de companhias divide-se com especificidades próprias, pelo menos em três partes, não é? Ou, digamos, se quisermos, em duas. Digamos que existem 10, 12 companhias em Lisboa, 5 ou 6 desta envergadura, estou a falar sempre, no Porto, e depois existem 10, 12 companhias no resto do país, não é? Normalmente em cidades médias, não é? E, portanto, aqui chegamos, nós gostamos de nos considerar realmente um setor, ou se quisermos até um subsetor do teatro. E dizemos isto porque realmente a nossa inserção tem especificidades muito concretas, já não digo em relação ao Teatro Nacional, isso era por demais, aos teatros nacionais, porque era por demais evidente, mas digo em concreto em relação também às companhias dos grandes centros, nomeadamente às companhias que estão em Lisboa. Estas companhias têm um relacionamento desde logo com o poder autárquico, trabalham, como disse, em cidades médias, no essencial. Nestas seis companhias, nós temos este movimento desde 2005, não é? Estas seis companhias, apenas uma não está numa dessas cidades, é o Teatro de Montemuro. É uma exceção que nós gostamos muito de ter no nosso seio, porque existe nem em aldeias médias, portanto, existe numa aldeia com 60 habitantes em Campo de Benfeito, em Castro Daire, e eu acho que é um exemplo glorioso que prova que o teatro, que o povo gosta de teatro, desde logo, que gosta de ter próximo, e que o teatro pode ser, para além do fenómeno artístico, expressivo, etc., que é, pode ser também um fator de desenvolvimento, como tem provado esta companhia na sua inserção em Campo Benfeito. Mas é uma exceção. As outras companhias, digamos, que podem inclusivamente estruturar o tecido nacional, são estas 10, 12 companhias de que eu falei, estão espalhadas de uma forma equilibrada no conjunto geográfico do país, mas nós também não as representamos todas, nós somos seis companhias e falamos por estas seis companhias. Estas seis companhias estão em cidades como Braga, Coimbra, Évora, Faro, Covilhã e em Campo Benfeito, como disse há pouco. Estas companhias são companhias que há especificidades, digamos, que resultam, que têm a ver com problemas, com questões negativas, coisas que se acrescem à nossa atividade como dificuldade. Isto é, nós estamos longe dos órgãos de comunicação social, não estamos em Lisboa, não temos notícias, não temos críticas, se o teatro já se queixa disso e com razão, no mesmo em Lisboa, que fará eu não sei se alguma destas companhias teve alguma crítica nos últimos 10 anos, notícias muito pouco, portanto estamos longe da comunicação social, não podemos ter a flexibilidade contratual em relação a atores, encenadores, cenógrafos, etc., que se tem aqui em Lisboa, não é? Porque os atores estão fundamentalmente concentrados em Lisboa, e aqui podem-se fazer conciliações com outro tipo de atividades, coisa que, se há um ator que tem de ser contratado para Coimbra, para Braga, para Évora, tem de ser contratado contando com um conjunto de despesas, e normalmente até com o facto deles serem sediados e terem casa em Lisboa. Portanto, há uma série de fatores que pesam, não é, na nossa atividade, e que não têm sido suficientemente ponderados, não é? O que, se fossem, e defendendo-se o ato descentralizador na cultura e a democratização do país, elas teriam de ser em conta, não é? E teria de haver uma discriminação positiva face a esse tipo de inserção, não é? Mas são companhias que, no caso das que temos aqui, temos desde logo a mais antiga companhia da descentralização, que é o Sem Dreve, não é? Que desde 75 está em Évora. Temos companhias como Braga, que tem 30 anos de atividade, a Escola da Noite, que tem 20, e por aí adiante. Quer dizer, são companhias que têm provado ao longo de uma década, duas, três, quatro, têm provado a pertinência da sua atividade, têm criado públicos. Era impossível estar numa cidade de 40 anos ou 10 anos se não houvesse um serviço público, e este é um ponto muito importante, que estas companhias desenvolvem em partilha com o Estado. Isto é, o Estado, consciente, enfim, do articulado constitucional que defende o acesso à cultura e a fruição dos cidadãos no todo nacional, celebra contratos com estas companhias para que elas desenvolvam determinado serviço público. Esse serviço público está na mostra das nossas criações, são companhias que no mínimo fazem dois espetáculos novos por ano, está na sua articulação com as escolas, e aqui falamos de escolas todos os graus do ensino, um trabalho constante com as escolas secundárias e também com as universidades. É de realçar que a maioria destas companhias, portanto, estas cinco, tirando Campo Bem Feito, encontram-se em cidades que têm universidades, algumas universidades jovens, outras muito antigas, como é o caso da de Coimbra, e asseguram também o acesso ao teatro, à cultura e, concretamente, aos valores humanísticos, que nem sempre as universidades conseguem proporcionar aos seus estudantes, nomeadamente quando estão em especializações mais técnicas ou científicas, não é? É uma coisa que preocupa as cidades, não é? A resposta a dar a esses estudantes em formação, a esses milhares de estudantes em formação, preocupa o país, com certeza, e estas companhias têm prestado esse serviço público de ligação à educação. Por outro lado, estas companhias são uma boa parte do cartaz cultural que é oferecido em cada cidade, aos seus habitantes, aos seus turistas, a quem a visita, etc. E também, na maioria dos casos deste conjunto de companhias, a maioria gera espaços, gera teatros, que são, em muitos casos, espaços emblemáticos dessas cidades. É o caso do Teatro Circo de Évora, é o caso do Teatro Garcia de Rezende de Braga, é o caso do Teatro Garcia de Rezende em Évora, passando, enfim, por o Algarve, onde a ATA gera agora o Teatro Letes, onde em Coimbra nós gerimos o Teatro da Cerca de São Bernardo, em colaboração com a autarquia. Quer dizer, a vida destas companhias, não é, tem sido uma vida muito difícil, sempre nos limites, porque o financiamento público nunca foi, do nosso ponto de vista, nunca foi coerente e nunca provocou eficiência, não é? Como seria de esperar em companhias que estão a trabalhar há tanto tempo, não é? Aquilo que estas companhias se queixam é, na verdade, isso, quer dizer, é que trata-se aqui de uma espécie de um engano, quer dizer, no fundo, estas companhias são atiradas permanentemente para concursos. Já passaram e já... O problema, nós não temos qualquer medo de concursos, às vezes confunde-se isso. Nós passamos por inúmeros concursos, inúmeros júris, e, portanto, fomos rotinados, somos escrutinados, temos as nossas coisas, a nossa atividade é avaliada, as nossas contas têm uma supervisão. Os organismos, como se sabe, os organismos culturais são dos mais supervisionados neste país, não é? Mas, realmente, o Estado nunca definiu claramente que estas companhias são companhias que desenvolvem um serviço público que o Estado não pode desenvolver, ou se desenvolvesse seria muito caro, não é? Construir teatros nacionais ou centros dramáticos nacionais em cada uma destas cidades era, com certeza, como acontece noutros países europeus, era, com certeza, bastante mais caro. O Estado beneficia da existência destas companhias e da atitude que elas têm face à cultura, ao repertório, etc. Portanto, não são companhias que trabalhem em área comercial, são companhias que favorecem a cultura, os repertórios, o grande repertório teatral, a grande literatura universal e portuguesa, uma atitude artística perante as coisas e, portanto, não têm uma atitude comercial, portanto, definem um serviço público, mas não têm sido vistas como tal, têm sido obrigadas a ir a concursos permanentemente, onde podem viver ou morrer. Não é? Em qualquer concurso pode-se ter apoio ou não se ter apoio nenhum. É evidente que estes concursos têm sido mais ou menos um fingimento, sabe-se que vão ser apoiadas, mais ou menos sabe-se que vão ser apoiadas, mas também não há a clareza do Estado para assinar contratos-programa com cada uma delas, reconhecendo o trabalho que tem sido feito e articulando com as autarquias, não é? Que seria a única solução razoável para este setor. E eu falo deste setor, por isso falei deste setor e não de outros. É evidente que os casos dos projetos pontuais, dos projetos de individualidades teatrais que vão a concurso e têm todo o direito a isso e que obtêm financiamentos para fazer espetáculos, etc., é um outro lado, não é? Não têm estruturas, normalmente, ou têm estruturas com outra flexibilidade, portanto, estamos a falar de outras coisas. Por isso, nós quisemos centrar naquilo que somos, não é? E com as diferenças que temos. Acontece, e, portanto, passando, é evidente que depois podemos responder a mais algumas questões sobre quem somos, que função desempenhamos nas cidades, no país, etc., mas passando à atualidade e àquilo que nos traz no imediato aqui, gostaríamos de dizer o seguinte, quer dizer, estas estruturas chegaram a 2009 com grandes problemas, nomeadamente algumas delas estavam no início de uma atividade de que eu já falei, que é central, não é? Que é as autarquias, inclusive, tinham desconfiado a gestão de equipamentos que estavam a ser, que foram, tinham sido construídos, que tinham sido recuperados, como é o caso do Teatro Circo, etc. Quer dizer, muitas delas estavam a assumir responsabilidades especiais, estimuladas pelas respectivas autarquias, que confiaram nelas para esse tipo de trabalho, necessitavam deste tipo de formulação, não é? Deste tipo de articulação entre o poder central e o poder local em contratos-programa. Não foi isso que aconteceu em 2009, fomos a concurso, normalmente, como tem acontecido ao longo destes anos todos. E houve um resultado que deu, no caso destas companhias, apoios a 4 anos e apoios a 2 anos. Foi uma questão de escolha, não é? Como acontece nos concursos. Há estruturas que optam por 4 anos, há estruturas que optam por 2. Isso aconteceu connosco também, não é? Aliás, a coisa é repartida. 3 estruturas têm apoios a 4 anos, 3 a 2 anos. Em 2009. A partir daí, isso configura um apoio que na altura existiu, foram abertos na altura, em 2009, os apoios para quadrienais, bienais, anuais e os tripartidos, não é verdade? Foram essas modalidades, num valor que atirou para os 21 milhões de euros, para todas estas companhias, e aí estou a falar deste subsetor, desde Lisboa, do Porto, e para todas, não é? As companhias que foram a concurso. Não é? Dos resultados de 2009, nós chegamos a 2010 e tivemos a primeira ameaça de corte, não é? Ainda na vigência do governo do Partido Socialista. Essa ameaça de corte não se concretizou em 2010, concretizou-se em 2011. E, portanto, em relação àquilo que para estas estruturas era claramente insuficiente, nos resultados do concurso de 2009, de repente o Estado interrompe os seus compromissos, os contratos, porque são contratos que existem, não é? E provoca, portanto, cortes, que em 2011, no caso dos quadrienais, foram de, lembro-me, 15...
Primeiro 22% e depois 15%, né, à volta disso.
Foram, na prática, de 15%, e depois, em 2012, de 38%, mais 38%. O caso dos apoios bienais, a situação é relativamente diferente, mas pior, porque fomos a concurso com condições piores. O caso da Escola da Noite, mas também da ATA e da Companhia Teatro Braga, tivemos dois cortes na ordem dos 40%, não é? 38%, 40% no resultado dos concursos e depois 38%, o que arredondando são 40% também em 2012, da mesma forma. E, portanto, nós estamos aqui chegados, não é, a 2012, durante este ano, nós fazemos várias atividades de colaboração entre as companhias, temos feito troca de espetáculos, coproduções, e organizamos um festival. O festival tem sido rotativo nas várias cidades, este ano foi em Évora, e foi em junho, e em junho o setor teatral todo estava sem saber nada. Portanto, estamos no ano em que acabam os concursos todos, os quadrienais, os bienais, portanto, acabam os concursos todos. Portanto, as estruturas, que são estruturas que têm funcionários e, portanto, têm que prever a sua atividade, não apenas para a semana que vem, mas para, no mínimo, para o ano que vem, as estruturas estavam sem saber nada. Não havia notícia nem de abertura de concursos, nem de orçamentos dedicados a eles, não sabíamos de nada. Na altura tomamos uma posição, houve outras pessoas do teatro que também a tomaram, e a Direção-Geral das Artes fez saber que ia abrir os concursos. E desde aí, desde junho, e perante o nosso comunicado e a manifestação de preocupação de muitas outras estruturas, fomos sabendo, um pouco a conta-gotas, pela Direção-Geral das Artes, e alguma coisa também, através de entrevistas que o porta-voz da Cultura tem dado, não é? O Secretário de Estado da Cultura, que não tutela a cultura, mas, enfim, mas tem servido de porta-voz, pelas entrevistas que tem dado, nomeadamente uma última ao Diário de Notícias, em que diz que os limites das companhias ainda não foram atingidos, nem estão perto. E também por essa informação a conta-gotas da Direção-Geral das Artes, nós fomos sabendo que era a intenção da Direção-Geral das Artes abrir todos os concursos, este ano ainda, para o próximo ano, todos os concursos, quadrienais, bianuais, anuais, tripartidos, pontuais, todos os concursos, e questionado sobre o orçamento que iria dedicar a isso, o Sr. Diretor-Geral informou que seria um orçamento próximo do orçamento deste ano, 11,8 milhões de contos, de euros. Ora, se havia uma grande preocupação de todos nós pela abertura de concursos, e se até as pessoas ficaram satisfeitas por saber que realmente os concursos iriam abrir, era o mínimo para cumprir a lei, aliás, mas as nuvens negras são de tal maneira que realmente qualquer coisa parece ser uma luz ao fundo do túnel, as notícias sobre o orçamento vêm imediatamente desmentir qualquer pessimismo. Porque se atentarmos, e é isso que nós gostaríamos de desmontar hoje aqui, isto é, há a construção de uma meia-verdade ou mesmo de uma mentira no discurso da Direção-Geral das Artes. Não é propriamente uma mentira, mas é uma meia-verdade, não é? É daquelas meias-verdades que se oferecem com um determinado enquadramento. Porque se realmente em 2009, para abrir nem todos os concursos, ainda não havia a questão da internacionalização, que foi garantida a partir deste ano pela Direção-Geral das Artes, dois concursos, e que também vão estar neste molho geral, não é? Não havia isso, e foram dedicados 21 milhões de contos, de euros. Em 2012, o que se propõe é uma redução para 50%, 11,8 milhões de euros. E, portanto, isto configura, para além de incorporar todos os cortes que foram realizados nos dois últimos anos, configura agora o maior corte de sempre. Porque se existe metade do orçamento que havia em 2009 para todos os concursos, quer dizer que realmente há um corte de 50%. O maior corte de sempre, em cima de tudo isto, da fragilidade a que chegaram estas estruturas, da luta pela sobrevivência. Nós podemos, os meus colegas falarão disso depois, nós podemos verificar que estas estruturas, que eram estruturas médias que tinham cerca de 20 colaboradores, durante anos tiveram à volta de 20 colaboradores, entre corpo administrativo, técnico e artístico, estão neste momento à beira dos 10 colaboradores, com os projetos todos desfigurados e a tentar resistir, a tentar sobreviver. Um corte desta natureza vem fazer com que realmente se extinga. Vem provocar desde logo nas cidades onde nós residimos um apagão geral e vem empobrecer de uma forma brutal a oferta teatral e cultural, porque, como eu referi, estas estruturas, na sua maioria, assegurando a programação de vários teatros, não trabalham apenas em teatro em cada cidade e oferecem uma programação nas artes muito mais alargada. E era só isto que nós... Este era o objetivo central. Dizer quem somos era inevitável e dizer ao que vimos, naquilo que é fundamental, como é evidente, podemos dar muitos outros esclarecimentos e de falar de coisas à volta disto, mas é isto que neste momento nos preocupa mais. O anúncio da abertura dos concursos trouxe realmente um outro anúncio que se afigura brutal para a cultura no nosso país nos próximos tempos e que está a ser embalado como se fosse uma coisa benéfica, isto é, estão a manter-se as verbas. Não, estão a manter-se as verbas do ano passado, depois dos cortes, e está a alargar-se o horizonte dos concursos. E, portanto, isto é uma mexida brutal. Por isso nós pedimos realmente a esta audiência, também face à falta de diálogo, que é ao contrário do que está a ser manifestado pelo porta-voz da cultura e pelo diretor-geral das artes, não tem existido de maneira nenhuma. Nós queremos recordar que estas companhias pediram, na sequência do festival, em junho, uma entrevista ao Sr. Secretário de Estado, que não foi concedida, nem resposta teve, ao Sr. Diretor-Geral também não teve, e este pedido de entrevistas têm sido repetidos e não temos conseguido. Portanto, nós estamos a tentar furar esta barreira de silêncio que começou a ser construída por este governo, quando este governo decidiu, através da Direção-Geral das Artes, fazer uma turnê pelo país, dizendo que ia ouvir os criadores. Não foi ouvir os criadores, foi dizer-lhes, foi confirmar-lhes que os cortes de 38% eram realmente cortes cegos, iguais para todos, que era para manter esse tipo de atividade e não para dialogar com as estruturas. E, portanto, temos entrado em falsidade permanente em relação a isso e, em concreto, em relação ao diálogo, o que realmente não é verdade.
Eu agradeço e peço desculpa, fiz sinal, porque senão, de facto, não há mesmo tempo para diálogo. Não sei qual das senhoras deputadas... A senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada. Muito boa tarde, cumprimentos por estar aqui, agradeço por estarem aqui. Nós tivemos, alguns de nós, a oportunidade de conversar destas questões, uns mais recentemente, outros nem tanto. Nós temos estado muito, muito preocupados com como o Governo tem tratado o financiamento à criação artística. Ficámos muito preocupados desde logo quando nos anunciaram que a Direção-Geral das Artes poderia vir a ser um pequeno gabinete. Ora, um pequeno gabinete pode ser uma comissão liquidatária, não será com certeza um apoio para que haja criação artística no terreno e para que haja esse financiamento. Vemos agora que, na realidade, os nossos medos, os nossos receios se concretizam, ou seja, esta ideia de que a Direção-Geral das Artes devia ser um pequeno gabinete, sucedeu-se a ideia de que o apoio às artes devia ser eventualmente uma pequena flor na lapela para muito pouco, e não só há pouco dinheiro, como há pouca estratégia, pouco respeito e pouco sentido sequer da essencialidade da cultura para a democracia. Eu chamo a atenção para aquilo que eu julgo que é muito importante estarem aqui unidos hoje a darem-nos a vossa visão e darem-nos conta das vossas preocupações e da realidade que vivem. Tem existido muito uma ideia de dispensar as estruturas de criação e de dispensar estas relações entre as estruturas de criação e as comunidades onde estão, em nome dos eventos, das coisas pontuais, dos freelancers e, portanto, muito em nome de uma desmaterialização daquilo que são os serviços públicos da cultura e da arte. Isso preocupa-nos extraordinariamente. E julgamos que no que diz respeito àquilo que são as companhias da descentralização, ou seja, as agentes culturais que estão fora de Lisboa e também do Porto, se bem que o Porto também não tem uma indústria do audiovisual que garanta um núcleo profissional que funcione sem essas estruturas, o que estamos a falar é também do fim da profissionalização da cultura pelo país, o que também é extraordinariamente grave. Ou seja, não só se retira agora possibilidade, postos de trabalho, possibilidade das populações terem acesso à arte e à cultura, mas também se retira de futuro essa ideia de que existe uma profissionalização na cultura e na arte, que são essenciais àquilo que é o acesso ao conhecimento, ao acesso à arte, à nossa capacidade de nos refletirmos e de nos pensarmos enquanto povo, enquanto nação. Eu gostava só de dar um exemplo. Julgo que foi há 2 anos que estive em Campo Efeito. Na altura fiz uma série de reuniões em aldeias de Castro Dar e de São Pedro do Sul, e em todas as aldeias o número de crianças estava a diminuir. Em Campo Efeito, uma aldeia tão pequena, o número de crianças tinha aumentado nos últimos anos. Se alguém tem alguma dúvida de como é importante os serviços públicos da cultura descentralizados e espalhados por todo o território, eu julgo que olhar para o exemplo de Campo Efeito e do que é possível será elucidativo. Esse e outros, sabemos, as cidades que estão aqui, as cidades de que estas companhias vêm, estas cidades médias, são também as cidades que nós associamos pela sua ligação entre universidade e cultura à ideia de conhecimento e de qualificação em Portugal. E a verdade é que nunca será a universidade sozinha que o conseguirá, é exatamente por essa ligação. Julgo que isso é extraordinariamente importante. Nós estamos muito preocupados com o que vem aí no Orçamento de Estado. Estaremos, como estivemos sempre, à vossa disposição. Mantemos as nossas exigências, fomos ao longo do tempo exigindo abertura de concursos, clarificação, prazos, etc. Julgamos que o anúncio que foi agora feito pelo Secretário de Estado, um anúncio com prazos, com uma ideia tonta da audição sobre uma coisa que afinal nem sequer vai mudar, não se percebe a audição por aqui, e sem valores, achamos que é até insultuoso para quem está a trabalhar. Como sabem, continuam a contar connosco nesta luta para que a cultura tenha realmente um lugar.
Passo a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira, do PSD, e ao Sr. Deputado Cássio Pinto, do PS. E depois eu também gostaria de dizer.
Tudo que é cumprimentar-vos, são companhias que eu conheço bem, conheço-as porque já as recebi várias vezes na minha casa e na minha terra, nas Caldas da Rainha. Conheço bem as companhias, conheço bem a companhia profissional que tenho há 25 anos na minha zona e que tenho acompanhado e que esteve ligado. Portanto, tudo aquilo que reconheço, e que se não reconhecesse o mérito e a utilidade e tudo aquilo que referiu, também sou autarca e continuo a ser autarca, e portanto, se me permite, é com muito gosto, ainda há pouco tempo tiveram nas Caldas da Rainha, no CCC, e portanto, o Sendrev, com os bonecos de Santaleixo, temos uma escola de artes, portanto, eu conheço bem esta realidade e estou ao lado de todas estas companhias e sei. E também sabemos, e acho que aqui não foi referido, que acho que era justo também que referisse, e foi uma luta que nós também travámos todos, que é que muitas vezes, muitas das verbas, e se olharem, estão concentradas numa determinada área geográfica de Portugal. E que isso que também é uma coisa pela qual todos nós devemos lutar. E vejo aqui, e estão aqui os valores, e sabem que muitas das vossas companhias até recebem muito mais do que algumas outras que estão entre Lisboa e Coimbra. Portanto, eu conheço bem e quero-vos dizer que estou ao vosso lado e que percebo as dificuldades, mas também têm que compreender que estamos num país de dificuldade e que normalmente não estão sozinhos. Referiram aí as autarquias. Eu penso que o poder local, e era uma das questões que eu gostaria de saber, se ainda hoje em dia o poder local está a cumprir com a sua obrigação, se o poder local está a responder-vos, porque há muitas formas, desde as construções dos espaços, aos apoios aos equipamentos, aos apoios às vossas deslocações, com certeza aos outros locais. Eu estou a falar de uma realidade que eu conheço bem. E quero, penso que neste momento a Secretaria de Estado, através da DG Artes, após o vosso comunicado, penso que está bem clara as datas de abertura dos concursos. As verbas não significa que seja os 12 milhões para tudo e para todos e para toda, até porque há discussões com certeza que vão ser feitas e que vão acontecer. O que foi dito foi com certeza que estamos num período difícil e que os senhores este ano, como sabem, eram cerca de 11,8 que estava apontados para os quadrianuais e para os bienais. Não quero dizer que não seja esse mesmo valor para esses mesmos. Se calhar há outras formas também de estabelecer outro tipo de acordos, referiu-o muito bem, infelizmente há poucos tripartidos, era se calhar bom que houvesse mais. Eu tenho uma experiência positiva, pode ser que também venha a acontecer experiências positivas nesse campo. Portanto, eu até, como digo, eu acho que não vale a pena estarmos aqui a fazer discursos, porque quando nós conhecemos bem o terreno, se conhecemos bem as dificuldades, sabemos bem o que é gerir um teatro e o que é gerir uma companhia. O que queremos, acima de tudo, dizer é que consideramos que é muito importante a existência destas companhias espalhadas pelo país, que esses valores e que as verbas atribuídas em grande peso não se devem apenas concentrar numa grande área onde realmente estão a trabalhar para se calhar para uma audiência de 2 milhões de habitantes, enquanto se calhar em algumas zonas estão a trabalhar para 100 ou para 150 ou para 20 mil ou para 40 ou para 60, e que isso também tem que ser em conta, e que um dos objetivos do diploma é precisamente corrigir as assimetrias, corrigir as diferenças que existem nos territórios, e que isso deve ter sido em conta, e isso também devemos todos lutar. As companhias que estão nas cidades médias, as companhias que estão fora dos grandes centros e que, portanto, não têm essas mesmas capacidades. A pergunta que vos deixo é, efetivamente, primeiro, não vale a pena dizer-vos, e já fiz aqui o meu registro de interesses, que vos conheço bem, que admiro o vosso trabalho, que respeito muito o vosso trabalho, que estou com certeza ao lado porque também tenho interesse a defender, e que, acima de tudo, gostaria de saber se efetivamente com as vossas autarquias, com o vosso poder local, se estão a ter um relacionamento e se estão a receber os apoios, que eu acho que o poder local não se deve eximir também, porque a vossa presença, não só pela criação de públicos, não só pela importância
Deputada,
que também tem
a economia para...
local, merecem todo o respeito e todo o apoio. Muito obrigada.
Sr. Deputado Acácio Pinto, a quem eu peço para ser muito breve, porque o Sr. Presidente da Comissão já está à fora.
Já. Eu só quero deixar, muito obrigado, Sra. Coordenadora, eu só quero deixar aqui uma palavra de saudação aos nossos, enfim, convidados de hoje, que também disponibilizaram para aqui estar, uma palavra porque, efetivamente, a arte e o teatro e a cultura têm que existir para além daquilo que são as contingências da crise. Aliás, eu vou aqui citar uma expressão do Secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, recentemente, na inauguração de uma Casa da Cultura. Dizia ele que a cultura deve ser um espaço onde possamos respirar. E, portanto, eu acho que na vida, como na política, nós temos que ser consequentes. Se queremos que seja um espaço onde se possa respirar, onde nos possamos oxigenar, temos que ser consequentes com isso. E temos que dar à cultura o respeito, todo o respeito que ela merece e, efetivamente, o apoio que ela merece. E, portanto, eu gostaria só, até porque é a deputada Inês Medeiros do Partido Socialista que tem conduzido este processo, gostaria só de vos deixar uma saudação, porque na sequência das palavras da deputada Catarina Martins, quando ela falou no campo em Feito e em Viseu, eu sou eleito pelo Distrito de Viseu, mas gostaria de saudá-los a todos, porque basicamente o que está aqui em causa é também um grito que nós ouvimos bem e que temos que ser consequentes na política, não só deixar palavras, mas também deixar atos que possam traduzir-se naquilo que é o apoio tão necessário à cultura, ao teatro, que tanta falta nos faz
nos dias 2, nos dias que correm. Portanto, era só esta palavra do Partido Socialista, de mim próprio, como também deputado por Viseu, eleito para o interior e bem conheço toda essa realidade do Monte Teatro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu também vou ser muito breve, de facto temos muito pouco tempo e provavelmente algumas das respostas vão ter que as dar por escrito. Felizmente, acho que muitos de nós já se reuniram convosco várias vezes. Eu digo felizmente por um lado, porque para nós temos algum conhecimento, e infelizmente é que por vezes somos sempre os mesmos, e seria talvez bom alargar o leque daqueles que têm consciência do que é que se está aqui a falar. Eu vou ser muito breve, quero só dizer que continua a surpreender-me quando já não há nada para repartir e o PSD continua a dizer que ainda tem objetivos e estratégias para corrigir as assimetrias. É nivelar, é no fundo dar 0,5 a todos. Não há qualquer perspectiva de crescimento. Levantaram algumas questões, como sabem, já tivemos a ocasião de falar nisso, onde eu acho que sim, que era preciso pensar numa estratégia para o futuro, seja ela através de contratos de programa, seja uma nova formulação dos apoios, seja por tripartidos, quer dizer, as possibilidades são várias. Agora, a realidade neste momento é, de facto, uma realidade de emergência, e isso nós temos a total consciência disso. É muito bonito falar de estratégias e ter, eu não tenho dúvida nenhuma, excelentes intenções, e sobretudo para quem está ao nível autárquico e local e tem conhecimento prático das realidades. Agora, infelizmente, não me parece, de facto, que depois o porta-voz da cultura tenha essa consciência, e sobretudo o responsável pelas finanças ainda menos. Quero também deixar aqui claro que, de facto, se infelizmente nos vamos habituando à falta de estratégia, é algo que não nos poderemos nunca habituar, é a falta de rigor nas afirmações. E, de facto, fizeram bem em salientar que a bandeira do eterno diálogo, eu não sei com quem é, mas quer dizer, muitas vezes são com representantes que o meio não considera como tal. Não são menos legítimos por isso, mas não são representantes de todos. Portanto, não basta reunir com dois ou três e dizer que se reuniu com o meio todo. Portanto, eu não vou fazer perguntas, porque sei que não é sequer tempo para as respostas. Quero agradecer-vos a vossa presença aqui, dizer que é evidente que nós estamos sempre disponíveis para vos receber e para tomar todas as previdências e todas as atitudes que forem necessárias para que não se concretize o pior dos cenários, que aliás foi aqui apontado pelo António Augusto Barros. Obrigada. Passava-vos a palavra, para serem de facto muito breves.
Não, muito breve, naturalmente muito breve, mas é de reafirmar aqui uma questão que nos parece absolutamente determinante, quer dizer, e deixar claro, quer dizer, se se mantém o atual quadro de financiamento do governo à cultura, isso tem uma correspondência que é do esvaziamento, do aniquilamento, de facto, do tecido cultural a nível nacional. Porque, digamos, os efeitos que nós neste momento estamos a sentir, provocados pelos cortes dos últimos dois anos, corresponderam a uma redução efetiva, né, de 50%, à volta de 50% das nossas condições de trabalho. Quer dizer, a precariedade instalou-se, os contratos intermitentes instalaram-se, portanto, o despedimento aconteceu, portanto, a redução, digamos, do número de pessoas aconteceu. Portanto, deixar esta nota, que é de facto muito importante e que é bom que haja consciência disto, né? Porque para a gente depois, daqui mais por dois anos, quando nos voltamos a encontrar, sabermos que alguém foi responsável por que estas coisas aconteçam, né? Porque o que está a pôr em causa exatamente é isto. Nós temos, ao longo deste percurso longo de democracia, temos vivido momentos diversos, né? Portanto, em que houve altos e baixos, ainda que sempre vivemos com dificuldade, mas efetivamente o que está a acontecer hoje, ainda que neste contexto de crise, e a crise, como foi dito, não pode justificar tudo, né? Portanto, não podemos esvaziar, digamos, a cultura, e aquilo que está a ser pedido, ou aquilo que está a ser exigido para a cultura, é de facto uma gota de água num oceano, não é? E não é esse dinheiro que efetivamente vai resolver os problemas do déficit. A cultura já está a dar há muito tempo o seu contributo para a necessidade que há, digamos, de conter despesa. Agora, quer dizer, a situação a que chegamos é que é completamente insustentável. E, portanto, e é tanto mais verdade isto quando, mesmo quando falamos de autarquias, que foram parceiros fundamentais, digamos, neste percurso que nós vivemos no Portugal democrático, hoje, por exemplo, estamos confrontados com enormes problemas, porque o poder autárquico, que também ele está manietado de sobremaneira. E, portanto, quadros, por exemplo, de vendas de espetáculos ou de comparticipações nas autarquias reduziram substancialmente e continuam a reduzir. Portanto, e deixava uma nota final, que ainda assim, e para que seja claro, portanto, neste quadro destas seis estruturas, o financiamento do governo só corresponde entre 40% e 60% dos orçamentos de cada uma destas estruturas. Portanto, estamos a falar de uma comparticipação do Estado. Portanto, e tendo em conta que estas estruturas o que fazem é exatamente o cumprimento estrito do serviço público. E, portanto, neste sentido, deixava de facto este apelo, esta ideia que, de facto, se as coisas se mantiverem, estamos a caminhar para o definhamento de um tecido cultural que levou muitos anos a ser construído, não é? E isso, para nós, entristece-nos profundamente. É claro que tantas palavras não chegam, como foi dito. Portanto, o que a gente precisa, acima de tudo, é de ações e de medidas que possam corrigir e inverter coisas, não é? Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu peço desculpa por este final um pouco precipitado. E voltar, no fundo, a afirmar a disponibilidade, penso eu, de todos os deputados desta Casa, aliás, independentemente das forças partidárias, e esperando nós, de facto, alargar, aliás, o leque dos deputados implicados nestas matérias. Muito obrigada.